Radio France International.
Segunda parte desta emissão em língua portuguesa aqui na antena da RFI, em português, esta quinta-feira na rubrica Vida em França. Eva Massi fala com os principais líderes da oposição guineense aqui em Paris, eles que se reúnem para traçar um plano comum face ao atual poder na Guiné-Bissau. O convidado de Carina Branco é Sérgio Kalundungo, coordenador do Observatório Político Social de Angola, sobre as negociações entre o governo da República Democrática do Congo e o grupo rebelde M23, negociações mediadas pelo Qatar.
Convidado.
A República Democrática do Congo e o grupo rebelde M23 publicaram esta quarta-feira, pela primeira vez, uma declaração conjunta na qual dizem querer trabalhar para a conclusão de uma trégua. Sérgio Kalundungo, coordenador do Observatório Político e Social de Angola, considera que se trata de uma boa notícia e que talvez seja o prelúdio de que as partes diretamente envolvidas no conflito se venham a sentar à mesa, mas avisa que não foram dadas garantias de que esta trégua não seja violada, como tantas anteriormente anunciadas.
É realmente uma boa notícia, no sentido de que pode talvez significar a compreensão das partes de que os conflitos ou as divergências que têm não podem ser resolvidas pela via da violência armada. Espero que assim seja, né?
Agora, mas o texto não especifica se esse compromisso constitui uma declaração de princípios ou se será formalizado imediatamente.
Sim, não é claro, mas já sabes, quando se está no desespero há uma tênue luz, porque até bem pouco tempo não se falava nem sequer de oportunidade de conversação. Houve uma série de tentativas de pôr as partes a dialogarem e faço as dinâmicas de conflito no terreno, incluir da guerra, não havia nem sequer isto. Então, portanto, pode ser que seja o prelúdio, né, de alguma tentativa de que as partes diretamente envolvidas no conflito se venham sentar à mesa. É claro que é uma condição necessária o cessar-fogo e a disponibilidade para o diálogo, mas não é suficiente, né? Tem de acontecer outras.
Quais outras questões?
Bem, eu acredito que, como sempre disse, eu sou daqueles que defendo que o conflito naquela região também não é nada mais, nada menos que a instrumentalização política da desordem. Ou melhor, dito de outra forma, há muitos interesses econômicos por detrás disto. Era importante que também estes interesses fossem ou neutralizados ou pelo menos se desse a transparência entre eles e dizer, ok, podemos continuar a ter interesses econômicos nessa região, mas vamos explorá-lo num contexto de paz, não necessariamente a guerra como um recurso ou a violência como um recurso para a melhor exploração dos minerais que existem na região. E isto é que são as causas profundas do conflito. Tudo o resto, os avanços do M23, os discursos mais empolados, eu diria que são as causas dinâmicas, mas não necessariamente as causas profundas do próprio conflito. E é esta que ainda não se vislumbra uma discussão a sério à volta das grandes causas profundas, daquelas que estão enraizadas naquela sociedade e permitem que o conflito tenha chegado aos níveis que tem. Mas é importante.
Mas o que é que mudou? Até agora, desde o ressurgimento do grupo armado no final de 2021, o regime do presidente congolês Félix Tshisekedi recusava negociações diretas com o M23. O que é que mudou para ele agora supostamente aceitar?
Eu creio que tardiamente Tshisekedi percebe que o poder de força que ele tem não é tanto para conter o M23 e percebe também, vai percebendo que ele não vai encontrar uma saída pela via militar, né? Ou seja, ele de certa forma, por detrás dessa disponibilidade de conversação, há um reconhecimento implícito do poder de força que o M23 infelizmente obteve, né? E digo infelizmente, na ótica da população daquela região, né? O M23 se agigantou nos últimos anos, fruto da negligência que as próprias autoridades congolesas foram dando ao problema. E hoje ele já vê que é um parceiro negocial. Antes não passavam de forças negativas a quem havia de marginalizar na busca de solução. Hoje há a percepção de que se eles são parte do conflito, então automaticamente passam a ser parte da solução do conflito.
O Qatar recentemente criou a surpresa ao impor como novo mediador da crise. Porquê que o Qatar está a mediar estas negociações? negociações e até agora qual é o balanço? Foi há pouco tempo que começou a mediar e já temos este acordo ou este anúncio em cima da mesa.
Sem dúvidas que muita coisa mudou desde a entrada do Qatar como medianeiro, né? Eu penso que jogou a favor do Qatar o facto de, pelo menos, aparentemente, ser um medianeiro equidistante. Portanto, nós sabemos que Qatar está bastante equidistante do problema. Ele não se opunha, por exemplo, no caso de Angola, que em determinados momentos teve uma posição firme, inequívoca, né? Provavelmente ao abrigo daquilo que diz a União Africana, em favor de uma das partes. O Qatar não tem um passado histórico de ligação. Parece, pelo menos na ótica dos beligerantes, estar mais equidistante, e eu acho que isto jogou a favor do Qatar. Haverá, eventualmente, outro tipo de promessas que terá ocorrido ou de fatores que não são conhecidos, e obviamente que em diplomacia normalmente nem tudo o que se diz é o que aparenta ser.
Mas o que quer dizer? Que tipo de outros acordos secretos estariam nos bastidores deste acordo?
Não falaria necessariamente de acordos secretos. Imagino
interesses?
Que, sim, haverá claramente algum interesse do Qatar, nem que no mínimo seja a sua até melhorar a sua imagem como um país com forte poder de influência na arena mundial, nem que seja no mínimo isto, mas haverá isto. E
em termos económicos também não, porque pelo que eu percebi, ele teria investido mais de 1.000 milhões de dólares num futuro hub aeroportuário junto a Kigali e também se comprometeu a modernizar instalações portuárias e aeroportuárias na RDC.
Exatamente, isto lhes coloca também numa posição de um parceiro forte, né, e joga a favor do Qatar essa mediação, né? Uhum. Ou seja, não é só um país que está a mediar de por si, mas é um país com o qual no futuro podemos estabelecer relações económicas fortes e parte do qual podemos atrair investimentos para o território. Pode ter sido esta a mentalidade das partes no conflito também.
A mediação das negociações não tinha passado de Angola para o Togo?
Havia desde o início, não, mesmo quando Angola estava a mediar, já ouvimos falar do Quênia, ou seja, foram aparecendo várias nações africanas interessadas em mediar o conflito, né? E sempre a questão foi muito confusa desde esse ponto de vista. Nunca se soube necessariamente de que país iria albergar. Sei que houve várias tentativas, vários países ficaram interessados em ver o fim daquele conflito, mas há que oficialmente se impôs é claramente a mediação que está a ser feita pelo Qatar, né? E que, pelas razões que nós aqui invocamos, provavelmente já permitiu que fossem feitos alguns progressos, ainda que ligeiros e na fase inicial.
O Qatar está a conseguir o que Angola não conseguiu em vários anos?
Eu penso que não se trata. Eu acho que quem tem que conseguir numa negociação de paz são, em último rácio,
os próprios protagonistas.
Os beligerantes, né? Os protagonistas. Eu acho que para um conflito como este não podemos olhar o protagonista. Isto é como numa partida de futebol, né? O árbitro não deve ser o mais visível, mas sim aqueles que estão a disputar, né? E o Qatar está numa posição de arbitragem.
Mas como no futebol, prognósticos só no fim do jogo. Desde o final de 2021 e até hoje houve mais de meia dezena de cessar-fogo e de tréguas que foram assinadas e depois violadas. Até que ponto é que esta promessa agora é plausível?
Sim, pelo menos as pessoas que são mais céticas perguntam o que é que há de diferente nessa trégua de cessar-fogo em relação à outra. E honestamente ninguém vê grandes diferenças, né? Há mais um esforço negocial, sim. Há o reconhecimento de que sim, o M23 já não é aquela força residual, não é aquelas forças negativas, mas sim um parceiro negocial. Isto claramente é diferente, mas não há grandes novidades em relação ao porquê que desta vez cessar-fogo. Qual é a garantia que temos que desta vez cessar fogo se vai cumprir? Eu, para mim, queria valorizar a hipótese de nunca, independentemente de quem seja o medianeiro, de nunca se abandonar à mesa do diálogo, né? Eu sei que estes acordos às vezes levam muito tempo. A nossa experiência de Angola é um caso. Foram feitos vários acordos de cessar fogos e muitos deles inesperadamente violados. Então é preciso fazer esses anúncios, mas também comunicar as garantias porque é que agora vai ser diferente. Isto não é muito claro do meu ponto de vista.
Ouvimos a análise de Sérgio Calundungo, coordenador do Observatório Político e Social de Angola, que foi o nosso convidado desta quinta-feira.
E a rubrica Vida em França tem hoje a assinatura de Eva Massi.
Vida em França.
É
Esta quinta-feira, os principais líderes da oposição guinense reúnem-se em Paris para se concertar sobre estratégias a adotar face ao poder atual na Guiné-Bissau. É na capital francesa que os ex-primeiros ministros Aristides Gomes e Domingos Simões Pereira, os deputados Flávio Batican Ferreira e Agnello Regalo, assim como os líderes do PRS e da APU-PDGB, Fernando Dias e Nuno Gomes Nabian, e ainda Bassirou Djado, Frei Pagna e Jorge Fernandes, do MDG. Todos eles reúnem-se para estabelecer um programa político comum e debater a questão de um eventual candidato comum às eleições, no caso de um deles chegar à segunda volta. Aristides Gomes e Flávio Batican Ferreira, líderes da oposição na diáspora e residentes em Paris, posicionam-se como os facilitadores e moderadores deste encontro e responderam às questões da RFI na véspera da reunião.
Por que é que esta reunião acontece em Paris e não, por exemplo, em Lisboa?
Já houve encontros em Lisboa. Desta vez nós aproveitamos, enfim, a projeção internacional de Paris para também fazer alguma coisa aqui em Paris. Portanto, para termos acesso a outras áreas de cultura política, por exemplo, a área francófona africana, não é? Muito mais fácil atingir essa área a partir de Paris do que a partir de Lisboa. A partir de Lisboa já foi coberta a área lusófona de uma maneira geral. Portanto, queremos diversificar para que os problemas da Guiné-Bissau atuais, que são imensos, possam ser conhecidos, portanto, pelo mundo fora. Nós queremos construir opinião sobre a Guiné-Bissau. A partir de Paris, por exemplo, nós queremos atingir a opinião pública, queremos atingir as instituições internacionais, queremos atingir governos, na verdade, e, enfim, os Estados que, privilegiadamente, estão em maior ligação com essa área político-cultural, que é a área francófona e a área da África Ocidental, de uma maneira geral.
Flávio Batican Ferreira, pode-me explicar qual é a razão da sua presença na reunião que vai ocorrer amanhã, portanto, entre os líderes da oposição?
Eu resido em França desde 1992. Eu sou de cá. Simplesmente eu vou de vez em quando para Bissau porque fui eleito deputado de diáspora e isso obriga-me a estar de vez em quando em Bissau, como estive lá durante 4 meses, cheguei a bocado. Vou estar, sim senhor, nessa reunião, que é de grande envergadura porque essa iniciativa não é de nenhum partido político. É a iniciativa do primeiro-ministro, mas eu, não é?
Primeiro-ministro Aristides Gomes?
Aristides Gomes. Porque nós achamos que era necessário, porque sentia-se uma espécie de falta de confiança entre os líderes políticos da Guiné-Bissau. E seria bom que houvesse um encontro entre eles num campo completamente neutro para se poder discutir cara a cara e sanear as fissuras que existiam para podermos eleger a Guiné-Bissau em primeiro lugar.
Já houve tentativas de congregação de partidos de oposição, mas desta vez nós queremos ir um bocadinho mais longe. Queremos entrar num debate sobre o que se deve fazer para a estabilização a longo prazo da situação política na Guiné-Bissau.
E o que é que se deve fazer?
O que é que se deve fazer? Nós estamos a propor temas. Um dos temas fundamentais será o tema ligado à estratégia de consolidação da democracia. O que é que deverá ser necessário fazer para que as instituições que foram demolidas neste momento pelo atual regime possam consolidar-se e quais são as barreiras que nós devemos criar para evitar prováveis e futuras demolições? O programa comum deve ser debatido. Portanto, é preciso discutirmos isso, é preciso nós colocarmos esse imperativo. No âmbito da estratégia eleitoral, é preciso que os partidos da oposição elaborem o mesmo discurso neste ponto e que se entendam, que haja um consenso, portanto, sobre os meios a utilizar para que isto não se repita.
Há outro ponto, portanto, a abordar na reunião de amanhã, é a possível nomeação de um candidato comum para a segunda volta das eleições, no caso de um de vocês aceder à segunda volta das eleições, é isso?
Vai haver um debate, quer dizer, o debate está aberto porque a questão da desistência, está a falar da questão da desistência entre os candidatos da oposição, portanto, caso houver uma segunda volta. Estará tudo em aberto, haverá uma discussão e vamos a ver o que sairá, sob forma de consenso, sobre esse ponto.
Portanto, ainda não chegaram a nenhum consenso sobre esse ponto?
Precisamente o espaço que se cria amanhã vai ter como um dos objetivos também debater essa questão. Portanto, todas as questões estarão em aberto. Estará também aberto a questão de um programa comum, não é? Depois das eleições, pelo menos para um mandato, e se for necessário mesmo para mais de um mandato, porque nós estamos a ver que a Guiné-Bissau, no plano institucional, no plano da economia, no plano das regras de funcionamento da governança, a Guiné-Bissau está em mau estado.
Imaginando que cheguem a consenso, definem um candidato comum para a segunda volta das eleições, e depois, como garantir uma união que vigore depois destas eleições? Será que alguma coisa está prevista no acordo num caso de partilha do poder? Partilha do poder no sentido de terem um candidato comum e, portanto, um programa comum?
Essa proposta está sempre em cima da mesa, estará, vamos discutir. É verdade que são dois grandes blocos, um partido igual ao PAGC, o Nuno Nabian, que já foi candidato a eleições presidenciais também, talvez o Brema Camará também está tudo aberto. Agora, equacionar estes três candidatos, quem serão as pessoas que vão escolher o candidato? Os números de militantes proporcionalmente é diferente, por isso talvez a maior forma é que vão todos para eleições e, caso chegar um deles à segunda volta, e a outra parte estará ao lado para poder apoiar. Mas isso é simplesmente o meu ponto de vista, mas, como eu disse, caberá a eles de decidir sobre esse ponto.
Esta reunião de líderes que poderá decidir isso, eu acho, mas as regras podem ser definidas aqui. Portanto, eles é que têm que se entender sobre a maneira, eventualmente, de levar os partidos que vão estar representados, as coligações que vão estar representadas, de levar todo esse aparelhómetro político a um entendimento sobre a maneira de se apresentar conjuntamente, quer nas eleições legislativas, quer nas eleições presidenciais.
E haverá também, Sr. Primeiro-Ministro, a possibilidade da criação de uma comissão de acompanhamento de acordos que serão assinados aqui em Paris.
Uma comissão que vá verificar a implementação desse acordo?
Isso mesmo. Até porque um dos pontos a discutir aqui em Paris seria o restabelecimento da ordem constitucional. Nós sabemos que o único órgão hoje, legalmente, na Guiné-Bissau é a Comissão Permanente da Assembleia Nacional Prepara. E tem que ser esse órgão a convocar os partidos políticos, chegando a um acordo para que fosse ele a fixar uma data de eleições. É um dos objetivos. Se caso isso acontecer, não vale a pena, estamos a esperar o dia 20, 30 de novembro que o presidente Embaló anunciou. Agora, caso não se chegue a um acordo e que a situação continue até lá, depois veremos, mas boicotar, não participar, isso acho que não vai acontecer.
Houve discussões tanto com representações da União Europeia como com representações francesas para que as eleições decorram nas melhores condições. Confirmam, e o que poderá a União Europeia e a França fazer em relação a isto?
Nós estamos a incitar contactos com todas as instituições internacionais, estamos a trabalhar no sentido de influenciar a opinião pública, as ONGs, todo o movimento da sociedade civil, da sociedade política em todos os países. Na verdade, estamos a fazer um trabalho em prol da estabilização da Guiné-Bissau.
E tiveram alguma garantia de apoio até agora?
Nós não estamos a pedir apoio para nós. Nós estamos simplesmente a suscitar a compreensão devida da situação real que existe na Guiné-Bissau.
Mas o que esperam concretamente da União Europeia e da França?
Nós esperamos que eles compreendam que, de facto, os valores que eles apregoam estão a ser sistematicamente violados com o Maroussi Sopo. E serão sempre violados. Nós estamos simplesmente a confrontá-los com os vossos próprios discursos, os vossos próprios valores que decorrem da historicidade da Europa e particularmente da França. Nós, o nosso objetivo é puramente esse. Nós não estamos aqui a mendigar apoios. Não é isso. Nós sabemos que o nosso povo está com aqueles que defendem esses valores. A Guiné-Bissau é um país que conquistou a sua própria liberdade. Quando há eleições livres na Guiné-Bissau, as pessoas pronunciam-se pela estabilidade e pela liberdade.
Ouvimos o ex-primeiro-ministro Aristides Gomes, acompanhado pelo deputado da diáspora pelo PAIGC, Flávio Batican Ferreira, sobre a reunião de líderes da oposição da Guiné-Bissau na capital francesa esta quinta-feira.
E é o ponto final nesta emissão. Nós, já sabes, estamos de regresso amanhã às 15 horas de Paris. Se quiser continuar a acompanhar-nos, pode fazer através da nossa página RFI Português nas redes sociais e agora também no TikTok e no WhatsApp. Obrigada pela preferência. Fique bem.